Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Hoje nosso tema é Martin Luther King, um homem que tinha um sonho: direitos iguais para negros e brancos. Nesta semana, fez 50 anos da morte do líder do Movimento pelos Direitos Civis Norte-Americanos. Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Martin Luther King nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, na Geórgia, sul dos Estados Unidos. Filho e neto de pastor, ele também seguiu o caminho da liderança religiosa, mas sempre em sintonia com o ativismo político e a luta pelos direitos civis. Dedicou a vida ao combate à segregação racial pelo método da resistência não violenta. Ou seja, os protestos organizados por Martin Luther King eram pacíficos e, mesmo que os manifestantes fossem atacados, a orientação era não revidar. A ideologia de Martin Luther King garantiu à população negra do sul dos Estados Unidos importantes conquistas, como o fim da separação entre negros e brancos em transportes públicos, além da eficácia do direito ao voto. Ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1964, o líder dos direitos civis foi assassinado em 4 de abril de 1968, aos 39 anos de idade. Ele levou um tiro enquanto estava na varanda de um hotel em Memphis, no estado do Tennessee. Martin Luther King estava na cidade para apoiar a greve dos trabalhadores dos serviços sanitários. Deixou a esposa Coretta King e 4 filhos.
E para conversar com a gente sobre Martin Luther King, está na ponta da linha o historiador Flávio Tales Francisco, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor dos cursos de Ciências Humanas e de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Flávio, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Na Trilha da História.
Obrigado a vocês pelo convite.
Flávio, para começar nosso papo, eu queria que você contasse um pouco sobre as origens do Martin Luther King, sobre a família dele, sobre a vida pessoal dele. O que você pode falar sobre isso?
O principal ponto de início seria pensar que ele é uma liderança negra oriunda do sul dos Estados Unidos, da cidade de Atlanta. E o Martin Luther King, ele faz parte desses estratos prósperos de negros no sul dos Estados Unidos.
Então ele tinha uma condição financeira boa? A família dele tinha uma condição financeira boa?
Sim. Em relação a classes populares negras, a gente pode dizer que ele seria parte de uma família de negros ascendentes. Tanto é que ele vai estudar posteriormente na Universidade de Boston, graças à prosperidade da família dele. Enfim, ele tinha condições. Então, falar da trajetória do Martin Luther King, a gente tem que levar em consideração essa origem dele, né, desses estratos médios e altos da sociedade negra nos Estados Unidos.
E uma família muito ligada à igreja, né?
Sem dúvida, né? Outra questão fundamental também, né, de pensar que a igreja, enquanto um espaço religioso, mas também político, na escravidão nos Estados Unidos, enfim, as articulações políticas, seja relacionadas ao abolicionismo ou de questões relacionadas especificamente sobre uma agenda dos negros livres durante a escravidão, elas eram sempre pautadas e debatidas na igreja. Então, aí a gente pode entender um pouco de uma formação do Martin Luther King, que ela é religiosa e política ao mesmo tempo, né? Os grandes pastores nos Estados Unidos, eles não se restringem a uma fronteira da religiosidade. Eles atuam tanto na esfera religiosa quanto na esfera pública, politicamente.
E quando que ele desperta para essa necessidade de lutar pelos direitos civis? É algo que estava sempre inerente ou ele despertou para isso em algum momento?
Ah, eu acho que um momento chave talvez seja Montgomery, que aí a gente já pode falar da Rosa Parks. Enfim, a Rosa Parks, cansada, em 1955, retornando do trabalho, enfim, ela estava no ônibus e, de acordo com as leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos, ela deveria dar o espaço dela a um branco. Um branco se sentaria e ela deveria se levantar. Ela estava muito cansada, enfim, não se levantou e protestou. E aí começa toda a tensão em torno de uma questão que não era só uma questão de assento de ônibus, mas uma questão da segregação racial. Ela vai parar na delegacia, ela é levada por policiais, mas a Rosa Parks não deve ser lembrada como uma mulher cansada voltando do trabalho. Ela estava cansada voltando do trabalho, mas ela participava de treinamento de militantes no sul dos Estados Unidos, em Montgomery, na região de Montgomery, há um bom tempo. Então ela já tinha uma formação política. E a partir daí, como ela se torna, né, o alvo dessa prática de segregação, então ela se torna uma das figuras importantes da articulação de um boicote ao sistema de transporte da cidade de Montgomery.
No Alabama, né?
No Alabama.
Pois é, e aí que o Martin Luther King deve entrar mais fortemente na história, né? Mas antes da gente falar sobre isso, a gente vai interromper o papo um pouquinho, Flávio, para tocar a primeira música do Na Trilha da História de hoje. Para este episódio, escolhemos canções que homenageiam Martin Luther King e a luta pelos direitos civis. A primeira é We Shall Overcome, que em português quer dizer nós vamos vencer ou nós vamos superar. É uma canção gospel que é citada diversas vezes na autobiografia do Martin Luther King e virou um hino da luta pelos direitos civis, né, Flávio?
Sim.
Vamos então ouvi-la na interpretação de Mahalia Jackson.
We shall overcome one day. We shall overcome the Lord one day. Yeah, 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 yeah. If in our heart we do believe, Lord, we shall overcome, Lord, one day. We shall all have peace one day. We shall all have peace one day. We shall all have peace, Lord, Lord. We shall all be free one day, Lord. We shall all be free, Lord, one day. Lord, Lord, if in our heart, yeah, I do believe, Lord, we shall be free, Lord, one
Nós ouvimos We Shall Overcome, a primeira música do Na Trilha da História, para falar sobre o líder da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Martin Luther King. Nosso convidado é o historiador Flávio Tales.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Martin Luther King.
Flávio, a gente estava falando agora há pouco sobre esse protesto da Rosa Parks, né, que era uma cidadã, morava em Montgomery, no Alabama, e se recusou a ceder o lugar dela para uma pessoa branca, um homem branco, no ônibus, né? Uhum. Isso teria desencadeado protestos em que o Martin Luther King foi um dos líderes. Como é que foi o protagonismo dele a partir desse momento em que ela foi presa, né, em que, que começou esse protesto dela?
É, o interessante é que não há protagonismo no início, né? Na verdade, nesse momento, ele era um jovem pastor que, ao invés de retornar à Atlanta, achou que deveria passar um tempo um pouco longe da cidade de origem para ganhar uma certa experiência. E no caso de Montgomery, enfim, mais uma vez, a igreja é o espaço de articulação política. Então, a igreja de Montgomery, uma das igrejas, ela se torna espaço onde os negros que vão protestar contra o sistema de transporte vão iniciar a mobilização política. E o Martin Luther King é apenas um jovem pastor que faz parte de toda essa articulação. Ele ganha proeminência porque ele não era um cidadão de Montgomery. Então, qualquer coisa que acontecesse, uma ameaça de violência, ele poderia pegar as malas dele e voltar para Atlanta. E ele aceitou esse papel de liderança, mas ele é, nesse momento, apenas um jovem pastor. É com o tempo e, é claro, com a capacidade de retórica dele que ele vai ganhando espaço no boicote de Montgomery.
Então, o que foi decidido? Houve, então, um boicote. As pessoas não iam, os negros, né, da cidade, não iriam mais usar o transporte público de ônibus, né?
Sim, eles deixaram de usar o transporte público e o boicote durou cerca de um ano. E como que as pessoas faziam para se deslocar? Ou elas faziam um esquema de caronas, ou, na maioria dos casos, né, os próprios cidadãos negros, eles iam a pé, eles não tinham carros. Eles conseguiram ter um impacto negativo, né, sobre o sistema de transporte, e nesse contexto, Martin Luther King surge com a retórica dele como líder carismático e vai se singularizando, né, como essa imagem de grande líder e vai conseguindo se destacar e articulando uma classe de ativistas na cidade de Montgomery.
Flávio, os protestos organizados por Martin Luther King eram baseados numa resistência não violenta, né? Como é que surgiu essa ideia para ele? E era inovador em relação a outros movimentos? Não.
Na verdade, ele vai começar a fazer uma leitura do Mahatma Gandhi quando ele ainda é um aluno da Universidade de Boston. É lá que ele vai fazer uma leitura mais profunda da filosofia do Mahatma Gandhi. Enfim, ele vai entrar em contato com esse repertório de não violência. Mas dentro do contexto nos Estados Unidos, o que a gente deve entender é que vai se formando uma nova cultura política nos Estados Unidos e essas ações de não violência, elas vão ser marcantes e nem todas elas estão associadas ao Martin Luther King. Algumas pessoas já devem ter acompanhado em alguns filmes de Hollywood o caso de garotos que iam até lanchonetes, cafeterias que eram segregadas, lá eles pediam café. Claro, as pessoas se negavam a servir os cafés e depois eles eram hostilizados e violentados. E esse movimento...
E não revidavam, né? Ou revidavam?
Eles não revidavam. A ideia era não revidar. E esse movimento vai crescendo. Começou com quatro garotos, todos eles negros, mas com o tempo você tinha dezenas de estudantes e até estudantes brancos participando desse tipo de ação de não violência. Então, há uma variedade de ações, nem todas elas relacionadas ao Martin Luther King. Né? O que você tem é uma nova cultura política que utiliza diferentes ações de não violência para atrair a atenção de liberais e principalmente atrair a atenção das TVs. Isso era muito importante, né? Essa era uma estratégia do Martin Luther King, de demonstrar o quanto as pessoas que aceitavam a ideologia da supremacia racial e de como elas se manifestavam de maneira violenta.
E essa estratégia da não violência, né, da resistência não violenta, ela já foi usada durante esse boicote de ônibus, aos ônibus em Montgomery?
Basicamente, se restringiu a um boicote. O que é interessante é que o Martin Luther King, depois da vitória que eles têm na cidade de Montgomery, ele passa a circular por outras cidades do sul dos Estados Unidos. E aí ele vai se transformando numa grande figura, numa liderança negra que consegue atrair a audiência das TVs norte-americanas. Então, você tem o Montgomery, que é uma espécie de primeira experiência, né, de um projeto piloto. E aí, a partir de algumas táticas que deram certo, eles vão começar a trabalhar com boicote em outras cidades. Em algumas cidades como Albany, eles não foram muito bem sucedidos. Em Birmingham, eles foram muito bem sucedidos.
Tá certo. Flávio, nós vamos retomar esse assunto, mas antes, vamos ouvir a segunda música do Na Trilha da História de hoje. A canção é I'm So Glad, Estou Tão Contente, Estou Tão Satisfeito, em português. Uma música bem característica da luta pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos. E um trecho da letra diz assim: Estou tão contente que estou lutando pelo meu direito, estou tão contente que a segregação tem de ir embora. Então vamos conferir I'm So Glad com The Montgomery Gospel Trio.
I'm so glad I'm fighting for my rights.
I'm so glad I'm fighting for my rights. I'm so glad I'm fighting for my rights. Singing glory, hallelujah. I'm so glad.
Você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. O assunto de hoje é o líder da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Martin Luther King. E o nosso convidado é o historiador Flávio Tales Francisco.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Martin Luther King.
Flávio, a gente estava falando agora há pouco sobre Montgomery, né? Sobre esse boicote aos ônibus nos Estados Unidos, e você disse que essa luta foi bem sucedida. Por que ela foi bem sucedida?
Em Montgomery, porque, enfim, as autoridades acabaram sentindo no bolso, né, os efeitos do boicote. Se eles não aceitassem o retorno dos passageiros negros ao sistema de transporte, o sistema de transporte ia acabar sendo incapaz de funcionar sem a participação desses negros. Então, o boicote foi muito bem sucedido nesse sentido.
Então, acabou a segregação dentro dos ônibus.
Em relação aos ônibus. E a partir daí, exigiram que a segregação ela fosse desmontada, né, em outras esferas, em outros espaços públicos da cidade.
É aí que a gente começa a chegar na história da Lei dos Direitos Civis, a nova Lei dos Direitos Civis, não, na luta por essa lei?
Sim, sim, porque o Martin Luther King tem essa vitória, vai ter algumas derrotas, mas o que é importante é entender de como esses diferentes grupos que estão atuando no sul dos Estados Unidos, eles estão promovendo um debate sobre a integração do negro na sociedade norte-americana, que é um debate que está relacionado à democracia e é uma questão importante, porque no ano 60, o auge da Guerra Fria, os Estados Unidos precisam se colocar dentro de um contexto global enquanto uma força democrática, e não era interessante para as autoridades norte-americanas, estavam lutando por uma suposta expansão da democracia em termos globais, ao mesmo tempo com atos de violência racial nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos precisavam fazer uma propaganda enquanto uma nação democrática, era necessário acabar com a violência racial nos Estados Unidos. E a militância negra passa a explorar isso e ela vai se transformando no quê? Numa força de pressão. É claro, não sozinha, mas com o apoio de liberais brancos, de segmentos da classe média branca nos Estados Unidos, cada vez mais favoráveis a essa agenda de inclusão, de integração dos negros nos Estados Unidos. Então, por volta de 1963, o presidente norte-americano, o John Kennedy, ele começa a sentir essa pressão e a necessidade de incorporar essa agenda de igualdade, de abertura ao voto dos cidadãos negros no Sul e, claro, de acabar com a segregação nos mais diversos espaços dos estados e cidades do Sul dos Estados Unidos.
E foi nesse ano, né, Flávio, em 1963, que ele faz aquele famoso discurso em Washington, dizendo que tem um sonho. Foi nesse ano, foi nessa época, nesse contexto.
Sim. Na verdade, a Marcha Washington de 1963, ela vem, na verdade, como uma marcha de grande pressão. Enfim, os irmãos Kennedy, né? E aí eu digo irmãos porque você tinha o John Kennedy e o Bob Kennedy, que era, na verdade, o grande mediador entre o governo federal e as lideranças negras nesse período. E a ideia era de chegar a Washington, organizar os discursos entre as lideranças que fariam discursos, o Martin Luther King, mas não só no sentido de fazer um discurso idealístico, mas era fundamental fazer pressão sobre o governo norte-americano. E o governo norte-americano acaba um pouco se antecipando e encaminhando a aprovação da Lei dos Direitos Civis.
Você acha que então esse discurso também teve um impacto? Teve um impacto midiático também, né? Foi um discurso que foi filmado, televisionado e até hoje é conhecido, né? Ele fez vários discursos durante a vida, mas esse, né, eu tenho um sonho, e ele diz todos os objetivos, né, da luta dele a partir dessa frase, né, eu tenho um sonho, realmente ficou algo que foi marcado na história do Martin Luther King, né, Flávio?
Sim, porque de certa forma está ali no discurso dele na Marcha Washington em 1963, você tem todos os elementos do discurso do Martin Luther King, eles estão todos presentes. Então, por exemplo, o fato de ele celebrar uma democracia norte-americana, mas celebrar em que sentido? De demonstrar aos norte-americanos, principalmente retornando aos pais fundadores, Thomas Jefferson, George Washington e outras figuras, também entre eles o Abraham Lincoln, enfim, demonstrar de que a democracia norte-americana era formada por valores democráticos, diferentemente de um outro discurso de um antagonista nesse momento, que era o Malcolm X, que vai dizer o seguinte, que é marcante nos Estados Unidos, não são os valores democráticos, mas a supremacia racial. E o Martin Luther King, ele está dentro de um contexto, enfim, com uma agenda liberal. Ele está celebrando a democracia norte-americana. O que ele está dizendo é, se vocês não integram os negros nos Estados Unidos, vocês não podem afirmar que os Estados Unidos é uma democracia.
Tá certo. E o que aconteceu com esse projeto de lei de direitos civis? Ele foi aprovado no ano seguinte, né?
Sim, começa a ser encaminhado pelo John Kennedy. John Kennedy acaba sendo assassinado. Quem assume o governo é o Lyndon Johnson. E aí você tem a aprovação da Lei dos Direitos Civis, em 1964 e, posteriormente, né, já em 1965, a lei do direito ao voto, né, a lei do voto nos Estados Unidos. São leis importantes e que vão ter um impacto, enfim, porque a partir daí começa de maneira efetiva um processo de dessegregação das instituições norte-americanas. É claro, com muita pressão, enfim, mas essas leis podem ser consideradas como marcos da militância negra nos Estados Unidos.
Tá certo, Flávio. Vamos a mais uma música do Na Trilha da História de hoje. A gente falou muito sobre esse discurso, né, em que Martin Luther King fala, eu tenho um sonho, e fala uma série de metas para a luta pelos direitos civis da população negra especificamente, né? Vamos ouvir então Dream, uma música interpretada por Elisha Beats. Vamos ouvi-la porque também tem, em vários trechos dessa música, a gente ouve pedaços dos discursos. Eles fizeram um mix bem interessante e é interessante para a gente ouvir um pouquinho do discurso e ver como é que a música absorveu essa história. Vamos então de Dream. Nós ouvimos Dream, este é o Na Trilha da História, e hoje nós estamos conversando com o historiador Flávio Tales Francisco.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Martin Luther King.
Flávio, a gente falou agora há pouco sobre essa lei de direitos civis que foi realmente aprovada, mas Martin Luther King não parou por aí, né? Vários outros desafios se colocaram à frente dele. Eu queria destacar um deles, que aconteceu na cidade de Selma. Que foi que aconteceu? Era uma luta pelo voto? O voto já era concedido à população negra, né? O que que acontecia que ele não era eficaz?
Em nenhum momento a Constituição norte-americana ela faz qualquer referência à proibição dos negros de votarem. E é um momento muito tenso nos Estados Unidos, porque é um outro momento de pressão, né? Eu já fiz referência à pressão sobre o John Kennedy. E mais uma vez, Martin Luther King está nesse momento tenso, fazendo pressão sobre o presidente democrata Lyndon Johnson. E a preocupação de afirmar o voto dos cidadãos negros nos Estados Unidos a partir de uma lei. Então há uma discussão entre as lideranças negras, Martin Luther King e o presidente Johnson. Johnson acha que não é o momento adequado e eles vão utilizar essa marcha de Selma como um evento de pressão sobre o governo norte-americano.
Flávio, tem um filme recente, né, chamado Selma, e nesse filme mostra bem uma mulher negra que quer tirar seu título de eleitor e não consegue tirar o título de eleitor porque o funcionário público que deveria, né, conceder esse título, ele faz perguntas absurdas para ela, assim, perguntas sobre a Constituição americana, sobre quantos juízes tem naquele local, o nome dos juízes, perguntas que ela não poderia responder justamente para ele ter uma desculpa para negar o título de eleitor. Você acha que o filme ele representou bem o que era a realidade? Eles tinham direito ao voto, porém toda a estrutura burocrática ali daquele governo local impedia que as pessoas conseguissem votar?
Eu acho que nesse sentido dá para ilustrar bem um pouco dos aspectos desse racismo, né, dessa hierarquia racial no sul dos Estados Unidos. Em alguns locais, as leis elas faziam mais referência a que espaço negro deveria ficar, que espaço branco deveria ficar, mas não havia nada referente à questão do voto em relação à questão racial. Mas havia esse problema. Primeiro, o cidadão negro ele tinha de criar coragem para chegar até a sessão eleitoral e fazer lá o pedido, enfim, de se registrar para votar. E depois, se ele conseguisse chegar até o espaço adequado para fazer o registro, um modo muito comum de desestimular o eleitor negro era justamente esse, de fazer perguntas absurdas. O Selma, ele consegue traduzir bem esse contexto de tensão em várias dimensões, desde o debate entre o presidente Lyndon Johnson e Martin Luther King, até a senhora que vai até a sessão eleitoral e vai exigir pelo direito de voto, né? E tem que enfrentar todos esses obstáculos.
Agora, o problema do direito ao voto, de não ter esse direito efetivo ao voto, não é só um problema de acesso à cidadania, né? O problema é que você não consegue eleger representantes, e no caso dos Estados Unidos, o xerife, né, local, para você garantir os seus direitos. Não é isso, Flávio?
Sim. Acaba se entrando num círculo vicioso, porque você tem autoridades que estão comprometidas com a supremacia racial, logo todas as instituições elas acabam reproduzindo de uma maneira ou de outra a discriminação racial, né, e acaba definindo o lugar de subalternidade dessas populações negras, e ao mesmo tempo, como essas instituições elas já estão moldadas de forma a obedecer essa cultura da segregação racial, elas acabam expelindo esses cidadãos negros ou cidadão de segunda classe nos Estados Unidos.
Flávio, e nesse filme, ele retrata bem essa questão de uma marcha, né, que o Martin Luther King organiza da cidade de Selma até a cidade de Montgomery, no Alabama. E o que você achou? Você achou que retratou bem essa questão? Porque eles iam marchar durante dias, né? De uma cidade para outra, num protesto não violento, né? Mas uma primeira tentativa não deu certo, né? Eles realmente foram retaliados. Foi isso mesmo que aconteceu?
Sim, o filme ele trabalha com três etapas, né? Uma delas é esse momento de retaliação, de violência, e que já era muito comum aos ativistas do movimento pelos direitos civis. E essas imagens, elas geravam muito impacto na TV norte-americana.
É só para ter uma ideia, um grande grupo de pessoas marchando tranquilamente, né? E um grupo de soldados atacando essas pessoas, né?
São as forças
locais de segurança, né?
As forças policiais locais, né? E o que gera polêmica não é só o fato de eles avançarem sobre os ativistas, mas o fato de você ter ali crianças e também muitos idosos, né? Essas imagens, quando chegavam às classes médias brancas, né, os liberais brancos do norte do país, elas geravam muita polêmica e acabavam, de certa forma, fazendo com que essas pessoas tivessem uma opinião positiva sobre a integração dos negros, sobre a lei dos votos. Então, esse é um aspecto muito importante explorado no filme. Aí tem um outro momento, que é o momento em que o Martin Luther King reinicia a marcha e a marcha para no meio do caminho. Então é um momento que se percebe uma tensão entre o Martin Luther King e o resto de lideranças que não tinham a mesma força que o Martin Luther King. E um terceiro momento é justamente o momento que eles vão concluir a marcha.
Tá certo. Então, nesse clima, a gente está falando muito sobre o filme Selma. Vamos ouvir a próxima música do Na Trilha da História de hoje, e é a composição Glory. Foi composta para o filme Selma, que conta essa trajetória de Martin Luther King para assegurar o voto, o direito do voto aos cidadãos negros norte-americanos. E essa música deu aos compositores John Legend e Common o Oscar de 2015 na categoria Melhor Canção Original. Vamos ouvir, então, Glory.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure.
To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, no. Oh, glory, glory. Now the war is not over. Victory isn't won. But we'll fight on to the finish. And then when it's all done, we'll cry glory. Oh, glory. Oh, glory.
Selma is now. For every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. No one can win the war individually. It take the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory, the coming of the Lord. My eyes have seen the glory.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, glory, glory, oh, glory.
No nós ouvimos Glory, de John Legend e Common, aqui no Na Trilha da História. Hoje nós estamos falando sobre Martin Luther King. Nosso entrevistado é o Flávio Tales Francisco.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Martin Luther King.
Flávio, a gente já falou várias etapas da luta pelos direitos civis, né, protagonizada pelo Martin Luther King, e no final das contas ele foi assassinado, né, ele pregava tanto a não violência, mas acabou que foi vítima da violência, foi isso, né, Flávio?
Sim, foi assassinado em 1968, mas eu acho que uma questão que a gente deve pensar é que existem vários Martin Luther King. Por exemplo, depois de 1965, ele passa a mudar um pouco a agenda dele. Ele passa a falar, por exemplo, mais da questão de classe, a questão também da guerra do Vietnã nos Estados Unidos, passa a criticar o imperialismo norte-americano, passa a ser associado com uma esquerda comunista, né, nos Estados Unidos. Enfim, mas ele vai trabalhando com uma agenda cada vez mais internacional, anticolonial. E dentro do contexto norte-americano, no momento em que já não há mais segregação, a questão de classe e da violência policial urbana entra na agenda dele também. É o momento em que a ascensão do Black Power nos Estados Unidos e muitas das organizações envolvidas com o Black Power, primeiramente, elas vão questionar, ainda no período do movimento pelos direitos civis liderados pelo Martin Luther King, essas estratégias de não violência. E posteriormente, com a aprovação das leis de 64 e 1965, eles vão criar, repensar uma agenda para os grandes centros urbanos do norte. Porque nesses grandes centros não existia a segregação racial, mas estavam presentes uma série de iniciativas e estratégias de autoridades da cidade no sentido de criar espaços especificamente negros, sem utilizar necessariamente leis de segregação, tem violência policial. Então o subúrbio norte-americano ele se transforma em uma área de famílias brancas, né, de famílias de classe média branca. Então você tem uma transformação na estrutura da hierarquia racial nos Estados Unidos, que não passa necessariamente por leis segregacionistas. E isso passa a entrar na agenda do Martin Luther King.
Uhum.
Então você tem
ele vai ampliando, né? Ele vai ampliando os objetos, né? Os assuntos em que ele começa a se envolver para lutar pelos direitos dos negros norte-americanos, né? E nesse contexto que ele é assassinado, ele vai, enfim, vai mexendo em vários vesperos, digamos assim, Flávio?
Na verdade, ele é, o tempo todo ele é visto como, até mesmo entre autoridades norte-americanas, ele é visto como uma espécie de ameaça. Por exemplo, o FBI, nesse tempo ainda comandado pelo John Edgar Hoover, o Hoover ele é, tem uma obsessão com Martin Luther King. Então Martin Luther King, apesar de todo o discurso idealista dele, ele é visto como uma ameaça. E ao mesmo tempo há pessoas supremacistas brancos que não aceitam todo esse processo de dessegregação que vai ocorrendo no sul dos Estados Unidos, e dá no que dá, né? O Martin Luther King é interessante porque no momento em que ele morre, a ideia era participar de um movimento que não era necessariamente um movimento de uma agenda racial, mas mais uma agenda de classe, o que fala muito sobre essas mudanças da agenda política do Martin Luther King. Então, nesse momento, ele ainda não é uma figura sacralizada. O processo de sacralização da figura dele vai se dar ao longo dos anos 80, né? Em 1986, quando é criado o feriado, o dia do Martin Luther King.
E vem cá, para a gente fechar, Flávio, qual que você acha que foi o legado dele, né, na luta pelos direitos civis, a importância dele para essa luta contra o racismo e pelos direitos civis norte-americanos?
Primeiro, tem todo o repertório do Martin Luther King que passa a inspirar outros movimentos sociais também. Indígenas, alguns aspectos são incorporados pelo movimento feminista. O importante é que há um movimento mais amplo de ascensão de novos movimentos sociais, e esses movimentos sociais eles passam cada vez mais a incorporar sujeitos que não faziam parte desse universo de cidadãos de primeira classe nos Estados Unidos. Indígenas, mulheres, ele acaba tendo um impacto sobre movimentos de classe também, em relação à juventude, e há, posteriormente, também o reconhecimento do legado dele, de garantir, pelo menos na lei, que o racismo não fosse reproduzido nos Estados Unidos.
Tá certo. Flávio, o Na Trilha da História sobre o Martin Luther King chegou ao fim. Hoje nós conversamos com o historiador Flávio Tales Francisco, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor dos cursos de Ciências Humanas e de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Flávio, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigado a vocês pelo convite.
E para fechar o episódio de hoje, vamos ouvir Why ou The King of Love is Dead. Por quê ou O Rei do Amor Está Morto, em português. O baixista Jen Taylor escreveu essa música quando soube da morte de Martin Luther King. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este e outros episódios, acesse radios.ebc.com.br/programas. Aí é só procurar o Na Trilha da História. E se você tiver uma sugestão de tema, envie um e-mail para culturaearte@ebc.com.br. Vamos então de Why ou The King of Love is Dead com Nina Simone. Até semana que vem, pessoal.
Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that, anyway. Once upon this planet Earth lived a man. Preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain? Cause he'd seen the mountaintop. And he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think, cause we're headed for the brink. Now equality for all people, you and me. Full of love and goodwill, hate was not his way. He was not a violent man. Tell me, folks, if you can, just why was he shot down the other day? I'm gonna say he'd seen the mountaintop, and he knew he could not stop. Always living with a threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think and feel again, for we're headed for the brink. What's gonna happen now that the king of
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O episódio de hoje contou com a locução de Walter Lima. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.